Olá, Happy Hour com a Lu Culinário no ar. Esta semana, Minas Gerais está na berlinda cervejeira, mas, infelizmente, é por más notícias. Em cena, uma velha conhecida, a cervejaria Backer. Na sexta-feira da semana passada, dia 16 de outubro, a segunda vara criminal de Belo Horizonte acatou todas as denúncias feitas pelo Ministério Público contra os três sócios da cervejaria Backer. Eles foram acusados pela prática de vários crimes, entre eles comercializar bebidas que sabiam poder estar adulteradas e pelo uso de substância tóxica no seu processo de produção. Outros sete funcionários da cervejaria também viraram réus por esses crimes e outros, como lesão corporal grave e homicídio culposo. Ainda teve uma denúncia contra uma pessoa por falso testemunho, também acatada. E o que fez a Backer? Uma festa! No sábado! Ou seja, no dia seguinte em que seus sócios se tornaram oficialmente réus. A imprensa mineira noticiou que a festa aconteceu no restaurante da marca, que fica ao lado da cervejaria, que continua lacrada. O motivo da festa seria o relançamento do rótulo Capitão Serra. Com a fábrica interditada pela polícia, a Backer teria dado uma de cigana e feito a bebida em uma cervejaria no interior de São Paulo. O rótulo Capitão Serra estava incluído em uma lista divulgada em janeiro pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, junto com outros 8 rótulos da Backer contaminados por mono e dietilenoglicol. Os outros rótulos contaminados incluídos na lista do mapa são Pele Vermelha, Fargo 46, Backer Pilsen, Brau e Backer D2, além da Belo Horizontina e Capixaba. Ainda de acordo com a imprensa mineira, a Backer promoveu uma boca livre para convidados que consideram VIPs e a festa rolou até altas horas da madrugada. No dia seguinte, a repercussão da festa foi como uma ressaca por conta da indignação das vítimas da contaminação das cervejas da Backer, que denunciaram terem sido abandonadas pela marca. A providência da Backer foi divulgar uma nota oficial que diz, entre outras coisas, que a reabertura do templo cervejeiro advém do respeito da Backer a todos os requisitos e condições legais de funcionamento. Sobre as vítimas, a nota informa que a cervejaria disponibilizou assistência médica através de, abre aspas, conceituada sociedade da área de saúde, fecha aspas, e que todos tiveram a opção de aceitar ou não. A nota também informa que uma câmara de mediação foi contratada para tratar das indenizações. A festa obrigou o mapa a se manifestar. Na segunda-feira, dia 19, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou uma nota para esclarecer que a Backer continua interditada porque, até o momento, a empresa não atendeu às exigências feitas pelo Ministério para garantir a segurança de seus produtos. A nota ressalva que o fechamento da fábrica da Backer não impede que a marca contrate uma empresa terceira registrada no Ministério para a produção de suas receitas e marcas. Quanto ao funcionamento do restaurante, diz que se trata de assunto da competência de órgãos de vigilância sanitária. Agora que reabriu seu restaurante, a Backer iniciou uma campanha para ser aceita de volta aos quadros do Sind Bebidas MG, o Sindicato das Indústrias de Cerveja e Bebidas em Geral, do estado de Minas, expulsou a Backer dos seus quadros em abril. A decisão foi uma resposta do segmento a declarações feitas pela cervejaria em uma audiência pública de que pode haver substâncias tóxicas, no caso mono e dietilenoglicol, em qualquer cerveja. O Sind Bebidas MG pediu uma retratação pública, o que não ocorreu. O vice-presidente do sindicato, Marco Falcone, me disse que a Backer não é bem-vinda no Sind Bebidas MG. Na sua opinião, a festa e relançamento de um rótulo foi fora de hora e inapropriada. Nas redes sociais da Backer, ainda tem muita gente deixando mensagem de apoio à marca e reafirmando a intenção de consumir os produtos da cervejaria. Para quem tem dúvidas sobre o perfil da empresa, vou relembrar trechos do relatório final do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sobre a contaminação de rótulos da Backer, divulgado em agosto. A informação principal é que o mapa abriria um processo administrativo contra a cervejaria por vários motivos. Por exemplo, o não cumprimento de intimações durante o processo de investigação, fornecimento de informações incompletas nos relatórios de produção e um ineficiente controle de rastreabilidade das cervejas da marca. De acordo com o relatório do mapa, a Baker optou de propósito, ou seja, de forma consciente, práticas irresponsáveis ao utilizar líquidos refrigerantes tóxicos de forma deliberada no seu processo de produção. Isso aí está entre aspas, hein, gente? Vou repetir a frase do relatório do mapa. Práticas irresponsáveis ao utilizar líquidos refrigerantes tóxicos de forma deliberada no seu processo de produção. O documento confirma a ocorrência de contaminação em cervejas produzidas pela Baker pelo menos desde janeiro de 2019. O relatório apontou também que a empresa possui diversas falhas e lacunas em seus sistemas de controle e gestão internos. É verdade que enquanto as 11 pessoas envolvidas com a cervejaria não forem condenadas, elas são inocentes. Pessoalmente, porém, não vou arriscar consumir nada mais da Baker. Afinal, o que não falta é cerveja boa, feita de maneira correta, nas prateleiras das lojas. E como eu disse no início, essa semana as mais notícias cervejeiras nos chegam de Minas Gerais. A outra que destaco é o fechamento do ateliê Walls pela Ambev. De acordo com o jornal O Tempo, a Ambev usará o local apenas como fábrica. O objetivo é ampliar a produção da Walls para aumentar a presença da marca no próprio mercado mineiro. A reportagem levanta a possibilidade da Ambev estar de olho na fatia de mercado em Minas Gerais que a Baker havia conquistado, nada menos do que 40%. Independente das cervejas, o ateliê Walls se destacava pela sua arquitetura. O local tinha virado até atração turística em Belo Horizonte. A Ambev comprou o Walls em 2015. O ateliê era o local onde a marca fazia suas cervejas mais especiais. Mas eu já ouvi comentários que nos últimos anos nada de muito especial vinha sendo servido por lá. E atualmente, das 80 cervejarias da região, cerca de 30 deixaram de operar por conta da pandemia do coronavírus e não se sabe se voltarão realmente ao mercado. Todas são de pequeno porte e haviam recorrido a empréstimos bancários para se instalarem. Mas uma questão que tem aborrecido bastante grande parte dos cervejeiros mineiros no momento é a prática de dumping, ou seja, a venda de produtos com preço muito abaixo para afastar a concorrência. Soube que 3 marcas conhecidas estariam agindo dessa forma, de olho também no, digamos, espólio da Baker. Vamos ver quais serão as próximas notícias cervejeiras vindas de Minas Gerais. O Happy Hour com a Lu Pulinário termina agora, mas nós seguimos juntos pelo Instagram em @lupulinario. Beijos e até a semana que vem.